coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem,
eu chego em casa, nada me consola. Você está sempre aflita. Lágrimas nos olhos de cortar cebola. Você é tão bonita.
Você traz a Coca-Cola.
Eu tomo.
Você bota a mesa.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como.
Eu como. Você.
Salve, salve, voltando segundo bloco aqui ao som de Chico Buarque e Caetano Veloso. Não sei o nome dessa música, Diogo, mas essa música é uma música extremamente... Sobra pra nós aí. Cotidiano, exatamente.
É
a Cotidiana do Chico, essa não, essa é do Caetano, é a ver na sequência.
Vai lá.
Mas enfim, a gente já acha. De qualquer forma, pessoal, a gente estava falando sobre o processo de se acostumar, né? O ato de se acostumar com essas tragédias e com essas com esses impropérios feitos no governo federal. Porém, antes fosse só no governo federal, senhoras e senhores, porque por aqui também temos um exemplo, aqui que eu digo Paraná, aqui também temos um exemplo belo de péssima gestão. E essa é a gestão do seu Ratinho Júnior, alguém que dá pra ver, né? Tem mostrado que não é da coisa, não é do ramo, não sabe fazer. E Diogo tem novidades aí, notícias novas.
Sim, é o Ratinho, o governo do Ratinho Júnior, né? Que é conhecido como governo Beto Richa 2.0, né? 2.0 é um elogio, eu acho, né? É um elogio meio descabido, né? Porque ele é um desastre terrível também, né? Tudo aí que a gente vem dizendo no programa aí não deixa para menos o motivo desta crítica, né? Mas aqui, ó, na quentinha da Agência Estadual de Notícias do Paraná aqui.
Dali.
Governo decreta situação de emergência hídrica na região metropolitana de Curitiba e no sudoeste. Com a continuidade da estiagem no Paraná e após o abril mais seco da história em várias cidades paranaenses, o governo do estado decretou nesta terça situação de emergência hídrica na região metropolitana de Curitiba e no sudoeste do estado. O decreto 7554/21 tem validade de 90 dias e é promulgado um ano após medidas semelhantes terem sido adotadas para minimizar os impactos da crise hídrica que se estende há pelo menos 2 anos. Essa notícia aqui vem da Agência Estadual de Notícias, mas a gente leu aqui no blog do Zé Beto.
Veja só, então a gente passando mais uma vez, ou sempre, ou continuamente, né? Já falamos bastante sobre recursos hídricos nesse programa, já grandes pessoas já vieram aqui. Agora, mais uma vez, enquanto o povo se aperta, vou usar essa expressão, cada vez mais, para não pegar a pandemia, para não ser contaminado pela Covid... Enquanto a gente se aperta para poder pagar as contas, enquanto a gente se aperta para poder fazer todas as nossas vidas ficarem um pouco mais úteis do ponto de vista da dignidade em que nós estamos inseridos, a gente tem esse problema da água e, ao mesmo tempo que acontece este problema de escassez e de racionamento, o mesmo senhor... ou os mesmos detentores do poder que decretam e falam disso, são os mesmos senhores que procuram reabrir as escolas agora,
no dia 10.
Próximo dia 10. Então veja só, Diogo, a gente tá diante de um dilema cada vez mais ético e cada vez mais moral perante as nossas vidas, porque não existe... governo, ou seja, não existe tratamento, ou seja, não existe salvação para nenhuma área. esse governo 2.0, como você bem disse aí do Ratinho Júnior, que não é da coisa, ele mostrou que também não sabe o que fazer a não ser atender as exigências do mercado e dos seus amigos empresários.
Incluindo o presidente,
indubitavelmente. Então, dentro dessa perspectiva, o povo fica de que forma? Fica ao léu, né? Fica completamente à sorte de todas as suas provações. Dentro dessa seara, pessoal, se a gente está... A sorte das nossas provações ou a sorte das nossas coisas, existe alguma coisa que a gente precisa fazer, porque a gente não pode só vir com uma palavra de desesperança. A gente também tem que estar colocado por uma motivação. Porém, como dizia você antes do programa, né? Naquela citação que você fez, parece que a motivação desses senhores é só a motivação
paga.
Sempre paga, né? E não existe nada pior do que a motivação quando ela é paga. Então veja só. No dia 1º de... Eu te pedi para falar do dia do trabalho por conta disso. No dia 1º, uma série de pessoas foram às ruas dizendo: eu autorizo o presidente. Autoriza o quê, cara pálida? Você autoriza o quê? Existe coisa mais montada, mais fake, mais ludibriada do que a população? Eu sei que uma galera está indo lá, está indo junto, principalmente aqui no sul do Brasil, onde essa parte... Na boa, não tem outro nome, né? Não é a direita que está no poder. São os bárbaros que estão no poder, né? São os reacionários. Então tem uma parte significativa da população que ainda adere a essas pautas reacionárias, assim, por uma absoluta e total cegueira mesmo, uma coisa assim, apaixonada, né? Uma coisa sem crítica, uma coisa sem motivação nenhuma. Porém, tem certas motivações, como disse o Diogo, pagas, que levam as pessoas a fazer certas coisas. Uma delas era esses atos que foram no dia do trabalhador, pessoal. Presta bem atenção. Filas de carros importados. Você acha que isso aí é trabalhador, gente? Isso é trabalhador? Pelo amor de Deus. Isso nunca foi trabalhador.
Magal, então, voltando lá ao tema do programa, a gente se acostuma, né? A gente se acostuma a protesto a favor. A gente se acostuma ao dia do trabalhador sendo comemorado não pelos trabalhadores, né? Não pela classe trabalhadora, né? Não por aqueles que pegam busão, né? Que vão todo dia trabalhar, trabalham no horário do proletariado ali, né?
Cumpre expediente.
Sabe? A gente se acostuma com o Ricardo Salles, que é o maior inimigo do meio ambiente, capitaneando o Ministério do Meio Ambiente, né? A gente vai se acostumando com o Bia Kicis na comissão
pedindo justiça, pedindo voto impresso, voltando, regredindo. A gente está indo cada vez mais para trás, e sempre tudo isso é fomentado com uma cegueira, Diogo, ou com aquela inimigos imaginários, né? Você já viu essa? Tudo para eles é o comunismo que está vindo, temos que vencer esse comunismo. Como assim? Como assim, cara pálida? Que comunismo? Desde quando existe comunismo? Antes fosse, antes existisse, antes tivesse uma sociedade de classes que pudesse se respeitar e se atender. Então, pessoal, quando a gente vem aqui pegar nossa latinha e poder proporcionar esse programa, ou trazer entrevistados, ou quando hoje chega, que é o dia que a gente faz esse balanço da nossa... do que de fato a redação, né, nós pensamos, é tentar colocar a nossa voz, a nossa opinião para ser dita. E o que eu vejo, Diogo, não sei se você concorda comigo, mas o que eu vejo é que toda essa promiscuidade com que fizeram com a política, com que levaram a criminalizar e a fazer tudo isso, é apenas para uma coisa, pessoal. Apenas para abater, apenas para tirar de circulação, apenas para que não exista uma figura que é super presente na realidade brasileira, que é o pobre. É sempre a luta de ricos contra pobres. Veja, senhores, a gente já teve momentos muito melhores durante a década passada. Essa década agora, infelizmente, tem uma... Essa que está começando aí, infelizmente, nos reserva pouca quantidade de sonhos, né? Uma vez que eles estão indo cada vez mais para trás. Então, a gente não tem uma qualidade, uma esperança de poder sair da nossa casa e trabalhar, mas no final do mês, com aquele salário que a gente recebe, a gente poder comprar uma coisa melhor, ou comprar um presente, ou comprar, ou poder guardar, ou poder poupar, ou poder fazer uma viagem com a esposa para morrer, deslevá-la, comer fora, sabe, sei lá, qualquer coisa que dê uma qualidade de vida. E isso não existe nesses dias atuais. Então, obviamente que as pautas da esquerda, elas são pautas que envolvem uma série de ramos, de capilaridades dos direitos humanos e das estruturas. Porém, esse programa, essas pessoas que estão aqui fazendo isso no Vamos à Luta, se preocupa demasiadamente com aquilo que move. Aquilo que move. Aquilo que move é o materialismo, pessoal. É o materialismo histórico. É isso que a gente precisa ter. A gente precisa ter alguém, algum político, alguma nação, alguma classe, algum status que faça com que a gente progrida. Eu não consigo admitir que o nosso país, que já foi sexta economia do mundo, Diogo, está cada vez, agora é 12ª, está regredindo, e ainda tem, sabe, tanta gente aplaudindo esse cara. Eu duvido que tenha toda essa gente, na verdade.
Bom, para eles está bom, né, Magal? Enquanto tiver algum filho deles comprando uma mansão de 6 milhões de reais, a coisa está funcionando, né? Mas você pega aí, ou anda pela cidade, ou vai de carro, ou vai de bicicleta, faz do jeito que você quiser. Mas se você se sentir contente e acreditar, andando pelas ruas da cidade, ver tanta gente morando na rua, tanta gente passando fome, que estão falando em cartazes, né? Não é eu que estou achando, está escrito nos cartazes aí, escrito nas ruas.
Fome.
Você vê a futura geração de brasileiros vendendo bala de goma no sinaleiro. Não que isso seja errado, que não é, tá certo? Alguém tem que fazer alguma coisa para comer, né?
Sim.
Né? Só que, pô, já foi melhor, né, Magal?
Não.
Já teve, como o Magal disse, a gente já teve mais esperança. E o pior de tudo isso, Magal, dos amigos, pior do que os amigos imaginários, é essa suscetibilidade às distorções da realidade, né? É você enxergar uma coisa e antes de fazer uma análise, antes de você ler, entender o que está escrito, você já está predisposto a acreditar naquilo, né? Que até aqui, vou ler aqui uma chamada aqui na Folha de São Paulo também, no Nelson de Sá, que é o colunista Nelson de Sá, escreveu o seguinte: com tweet em português, o New York Times alerta para a capa falsa pró-Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia, é uma falsificação grosseira demais, escrito que o Brasil quer a liberdade, né? Quer ser livre, está escrito em inglês, né? E a legenda é a seguinte: o jornal afirma que a versão manipulada traz matérias falsas e imagens de manifestações antigas, né, lá da época das manifestações contra Dilma Rousseff, né?
Porque eles não têm mais o mesmo público, porque eles não têm mais o mesmo momento, porque não existe mais o mesmo movimento, e assim foi, sempre com criações, sempre com... Claro, uma das coisas que foi preponderante nas eleições fraudadas de 2018, uma vez que tiveram que prender um inocente para ganhar as eleições, que fique isso muito claro. Pode você gostar ou não de Lula, não interessa, ele foi preso injustamente por um juiz suspeito e incompetente, porque não era ele que era para julgar. Mas voltando ao caso em tela, voltando a esse país que abriu aso e que abriu as asas ao conservadorismo, não é conservadorismo, ao reacionarismo corrupto, parco, confuso. Tudo isso é esse jogo de narrativas. Isso que é muito importante a gente falar para o povo. É muito importante. Você recebe milhões de coisas aí no seu celular, você vê milhões de coisas. Então as pessoas vão se apegando a algumas ideias das quais elas são desprovidas de contexto histórico e de contextualização, inclusive realidade atual, semântica do dia a dia, né? Então veja... Eles até aproveitam ou aproveitaram uma foto de capa de movimento que eles fizeram em outrora, na época de quando, né, existia aquela "vamos acabar com a corrupção". Pois é, a gente tá vendo, como disse bem o Diogo, né, mansão de 6 milhões de reais, paga com uma parte com financiamento. Daí na outra semana o cara também, esse é o Flávio Bolsonaro, senhoras e senhores. Estou falando do senador Flávio Bolsonaro. E daí ele vai pro Ceará, machuca a patinha lá quando ele que ele escorrega. Então, sabe, tem dinheiro para tudo isso. É essa corrupção que ia acabar? Por favor, né, gente?
É, e você estava falando da foto ali, Magal, mas não é só a foto, não. Um dos princípios da fake news é justamente esse: você troca o sinal da verdade, né? Então, você tem a foto lá, que é uma foto antiga, e você tem essa manchete, né? O Brasil quer ser livre, mas é que... É verdade, o certo é quer se ver livre de Bolsonaro, né? Só que os caras, eles invertem a realidade e modelam do jeito que... pro discurso deles, né?
Uma das coisas que agora é mais atacada, que a gente vai, inclusive, falar no próximo bloco, é a questão do STF, né? Eles
que tava nas nádegas de uma senhora em Copacabana.
O golpe, além de tudo, é estético, né, cara? É um crime estético às nossas realidades, né? Que coisa é essa, meu? Que palhaçada é essa, né?
Brega pra cacete, aliás.
É ridículo. Então, a gente não pode se acostumar com o ridículo, pessoal. No fundo, a função total desse programa é esse, cara.
Nem com
o
medíocre.
Nem com o medíocre, nem com o burro. Não se acostume com a burrice. Não se acostume com a mediocridade, com o raso, com o pouco. Queira mais, você pode mais. Não é isso?
O Brasil pode mais, já pôde, já provou, já.
Já provou. Vamos voltar, com certeza.
E, Magal, acho que é interessante chamar o...
Agora, então, pessoal, fica por aí que a gente vai sair pro último bloco e daqui a pouco estamos na área. Valeu, fica com a gente aqui na mais livre de todas. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.